Eu acho que a gente poderia começar, Washington, inclusive, ontem, na hora que eu fiz o post, né, sobre a live, uma seguidora minha que sempre participa das lives, ela ainda não chegou aí. Eu não vi ela, pelo menos, passando por aí, não, a Marilene. Ela sempre me acompanha e ela comentou que ela já havia testado, ela havia tido experiências buscando justamente melhorar a compulsão dela, se eu não me engano, é por doces. Não lembro se era por massas, coisas do tipo, né? E ela falou que testou, assim, vários. Ela não falou quais, mas ela havia testado vários manipulados, até por prescrição também, e nada havia surtido efeito. E ela ainda no final do comentário ela colocou assim: eu acredito que o meu realmente seja algo mais emocional, Rafael. Eu falei: ó, participa da live amanhã que a gente vai discutir sobre isso, né? E a partir desse comentário dela, né, eu acho que a gente pode começar justamente aí. Você, pela sua experiência, eu não tenho tanta experiência se manipulado. Eu trabalho, mas não é a minha grande área. Você tem muito mais do que eu. Você acredita que, por exemplo, há pessoas que podem ser mais sensíveis a certos manipulados ou não tem nada a ver com a pessoa? Tem mais relação com a dose? Tem mais relação com os hábitos que estão juntos? O que que você enxerga nisso aí, Washington?
Cara, eu vou te responder e vou te jogar uma pergunta ao final da minha resposta, tá? Já vai se
Beleza.
preparando aí.
Fechou.
Eu percebo, Rafael, na prática clínica, que a fitoterapia, os manipulados, eles têm um potencial de auxílio, né? Principalmente se a gente pensar nos adaptógenos, que vão auxiliar ali o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, e adrenais, enfim. Que é o nosso eixo central de produção hormonal, trazendo um auxílio. A gente tem alguns mais clássicos utilizados, como a folha magra, a folha negra, a própria rhodiola rosa, o 5-HTP. Só que, e aí é onde entram as questões, acredito que aí entra o envolvimento da comportamental. A gente precisa lembrar que todos os nutrientes, todos os compostos bioativos, para que eles sejam metabolizados e utilizados ou não, eles vão passar por uma barreira intestinal, por uma barreira hepática, né? E aí entra a cabeça, né? A gente já conhece muito bem essa relação cérebro-intestino, né? A alteração que pode gerar por processos ansiosos, por processos estressores. Então não adianta nada a gente entrar com a prescrição de manipulado se a cabeça desse indivíduo não está equilibrada, vamos assim dizer, né? Trazendo alterações comportamentais e alterações a nível de composição de microbiota intestinal. E aí a absorção desses nutrientes não vai ser feita de maneira adequada, né? A gente tem aí o que a gente já sabe, né? A depleção do 5-HTP pela microbiota intestinal, né? Se ela está em desbiose, como diversos outros compostos bioativos que precisam ser ativados ou que precisam ser metabolizados inicialmente no intestino. Então, fazem efeito? Ajudam? Depende, né? Que eu acho que foi mais a tua pergunta. Depende. Aí entra a questão do por que algumas pessoas podem ser mais sensíveis do que outras, né? A cabeça está influenciando essa composição intestinal, que vai trazer respostas completamente diferentes, né? E aí que eu falei para você que eu ia trazer essa resposta
Tá bom.
te dando uma pergunta, que aí acho que é uma das minhas maiores curiosidades, né? Eu trabalho pouco com. Eu trabalho pensando no comportamento alimentar, mas não como você, com foco nisso, né? E aí eu queria saber de você, o que é que você percebe quando a gente foca, quando há um foco maior nos aspectos comportamentais, e como é que você traz esse olhar para essa conduta, para conseguir alguns resultados?
Eu peguei o final da sua pergunta, que você perguntou como que eu faço a minha conduta, né, nesse aspecto. Um finalzinho picotou, você poderia fazer de novo, para ver se eu pego ela
Claro.
toda?
Claro. Então, foi assim, ó. Como você trabalha tem um manejo maior, mais focado nessa parte da comportamental, queria saber de você assim, o que é que você enxerga, né, da resposta do manejo exclusivamente da nutrição comportamental, dos aspectos comportamentais do alimento e as respostas nesse comer compulsivo. Como é que você enxerga isso? Qual é o tempo de resposta médio? Como é que você maneja isso? Como é que é?
Eu acho que como tudo na nutrição, né, Washington, é uma questão bem individual. Até eu acho que principalmente em questões comportamentais, acaba sendo mais individual. Por quê? O comportamento do comer compulsivo, por exemplo, ele é sempre uma consequência, né? Ele não é um fato assim de isolado, que tipo, Eu sou compulsiva. Você está me ouvindo bem, né?
Sim.
Tá, né? Beleza. Não é exatamente um fato isolado. A pessoa desenvolveu aquilo ali, normalmente, em uma resposta a alguma coisa que ela viveu, ou que ela está vivendo, né? E é interessante a gente, quando a gente vai trabalhar com o hábito em si da pessoa, é interessante a gente entender, pelo menos um pouco, como que o cérebro, né, ele atua no gerenciamento de hábitos, o que é prioridade para ele, etc., essas coisas. E uma pessoa que ela come compulsiva, ela está, na verdade, buscando, vamos falar figurativamente, metaforicamente, tentando tapar algum buraco que ela não se dá conta, né? Na maioria das vezes ela não se dá conta mesmo. E é justamente por isso que esse comportamento compulsivo, se ela não trata isso, ele nunca termina. Ele só tende a piorar. Por quê? Porque ela acha que está melhorando, né? Ao comer, tem toda a onda de prazer e tudo mais. Porém, não é, o buraco dela não é de comida, podemos dizer assim. O buraco dela, muitas vezes, ou dele, né? Eu falo dela porque a maior parte das minhas pacientes são mulheres mesmo. E muitas vezes o buraco é de outra coisa. É de alguma questão em relação a, por exemplo, ao trabalho, em relação a relacionamento e outra coisa do tipo. Por isso que, inclusive, é sempre importante o trabalho com a terapia conjunto, né? E se a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela não cria essa clareza, inclusive fica praticamente impossível ela mudar, ela querer mudar aquele comportamento ali. Porque ela enxerga ele o quê? Como inofensivo. Como algo, digamos assim, bom, porque tira ela de um surto de ansiedade, ou ele, tira ele de um estado de preocupação excessivo. Às vezes, né, hoje em dia é tão comum a questão da síndrome do merecimento, né? Eu brinco com os meus pacientes, brinco e já falo, ó, não fica bravo comigo, porque eu me incluo no meio disso. Mas nós somos a geração mais mimada que já existiu, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter recompensa, a gente tem que ter um prazer e etc. Deixa eu só tirar o modo da economia aqui.
Certo.
Tá me ouvindo? Tá me
Estou
ouvindo?
perfeitamente.
Show. É porque a tela estava apagando, não sei por quê. Isso nunca aconteceu. Ela estava apagando aqui. Aí eu estava tocando nela toda hora para ela acender. Mas voltando. E se a pessoa ela entende isso, sabe que tipo, mas será que eu preciso mesmo? Tudo que eu faço tem que ter um merecimento, tudo tem que ter uma recompensa. Será que eu não criei isso de uma maneira para fazer valer? Porque de alguma maneira a minha rotina, de alguma maneira, não está legal, não está me fazendo bem, está me tornando triste? Então ela começa a olhar o que eu falo, é olhar os fatos como eles realmente são. Não é olhar a partir da máscara que a gente colocou que nos beneficia, né? Eu posso colocar uma máscara na cerveja, por exemplo, que me beneficia. Eu posso colocar como um troféu, por exemplo, né? Que tipo, olha, eu me esforcei tanto ao longo da semana, isso aqui é o meu merecimento. Eu mereço, eu me esforcei. Poxa, como que eu não mereço? Né? Isso não faz sentido. Eu mereço sim. Então eu coloco aquela máscara, eu dou um rótulo. E isso é complicado, que começa a formar aquilo que a gente chama hoje em dia, né? Por conta do Instagram e todas as redes sociais. As pessoas já devem ter cansado de ouvir, que são as crenças, né? A gente começa a ficar com a cabeça cheia de crenças. Crença nada mais é que, digamos, imagina um computador. Aí o computador ele tem uma parte dele de um programa, por exemplo, algum programa, não sei. Então ele está programado a rodar sempre daquele jeito, a funcionar sempre daquele jeito. A crença é desse jeito. Então, toda vez que você aciona ela funciona exatamente do mesmo jeito, te levando exatamente sempre, por exemplo, para a mesma recompensa, para o mesmo comportamento, para o mesmo hábito. E pegando o link, né, da minha pergunta que eu te fiz pelo troco que você me deu aí, digamos, a hora que a gente começa a pensar, por exemplo, né, manipulados vão poder ajudar aí, como você mesmo disse, né, a função fisiológica. No entanto, não é só de função fisiológica que o ser humano é feito. Podemos resumir assim. Né? Não é só de função fisiológica que o ser humano é feito. Tanto é que o efeito placebo está aí para provar, né? O efeito placebo está aí bastante para provar. Para quem não é da área de nutrição, área de biológico, está aqui assistindo, ou vai assistir, ou vai ouvir esse episódio no podcast. Efeito placebo nada mais é que quando você usa algo, acreditando que aquilo vai funcionar, mas muitas vezes não é nada daquilo, mas funciona porque você acreditou, digamos assim. Né? Então, se eu e o Washington, por exemplo, falarmos para você que estamos desenvolvendo uma pílula que vai acabar com compulsão alimentar. E aí a gente começar a desenvolver todo um esquema ali de provar para você e te convencer, e eu consigo, nós conseguimos te convencer, e lá dentro só tem farinha, é bem provável que você tenha o efeito. Você vai começar a ver diminuições nos seus episódios de compulsão. Né? Então, o efeito fisiológico existe? Existe, como o Washington estava comentando, e ele depende de vários outros fatores, né? Funcionamento adequado, de órgãos, de tecidos, de eixos hormonais. Tem esses pontos, mas também não é só isso, né? Tem toda a questão emocional também. Inclusive, né, como o Washington falou no comecinho, né, meu amigo, você falou a questão do cérebro e intestino. São, bem dizer, unha e carne, né? A gente brinca aqui, são unha e carne. E aí, o que acontece? Uma simples ansiedade generalizada, que você está tendo frequentemente por algum motivo que seja, né, isso faz o seu cérebro ficar em um estado diferente, que inclusive influencia no seu intestino. E aí a gente já começa a questionar qualquer outro efeito que você venha fazer. Né? Qualquer efeito alimentar, qualquer efeito de manipulado. Né? Eu acho que é uma questão que ela é multifatorial mesmo. E a gente não pode generalizar, né, Washington?
Exato, exatamente. Você estava falando aí, eu fiquei pensando numa coisa muito interessante, que quanto mais a gente tenta encontrar as associações, mais elas brotam. Porque se a gente parar para pensar que esses desgastes emocionais, esses gatilhos emocionais, eles estão justamente associados ao sistema nervoso central, ao nosso cérebro, e o principal eixo de produção hormonal começa exatamente no cérebro, então a gente já começa a ter uma primeira alteração aí, né? Que é justamente essa exposição a esses bons estressores, a essas questões sociais, né? Seja um trabalho, um relacionamento, como você tocou, trazendo alterações e respostas a nível do sistema nervoso central. Então, desequilibra toda a produção, todo o eixo, né? De produção de hormônios de saciedade, de tranquilidade, enfim. E aí vem os mecanismos que socialmente nós somos educados, como você falou, né? As compensações, os merecimentos, né? Ah, eu treinei, eu mereço. Ah, eu me desgastei no trabalho, eu mereço. E aí, quando soma todos esses fatores, a gente acaba querendo mágicas, né? Como a gente até conversou no momento off que a gente fez.
Making off?
As mágicas que as pessoas procuram hoje em dia, né? É, a gente precisa lembrar que manipulados, que fitoterapia não é mágica, né? Não é um processo milagroso que você tome e resolveu todos os problemas e te exime da responsabilidade de ter uma postura, de ter um comportamento, de ter um olhar, de ter uma consciência alimentar e nutricional. É, e isso eu acho que aí é que o bicho pega, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, não sei se por aí também rola essa...
Conheço, bicho pega.
Aí é que o bicho pega. E se a pessoa não entende isso e espera que todo o trabalho, todo o resultado esteja ali dentro da cápsula, vai todo o trabalho por água abaixo, né? E aí entra a nossa responsabilidade, né, Rafael, enquanto profissional, em educar, né, educação alimentar e nutricional, trazer consciência, trazer esclarecimento, trazer o paciente para ser um paciente, né, ser uma pessoa que participa junto do tratamento, que entende, que compreende, que sabe o que vai acontecer e que mais ainda abraça a responsabilidade para ele, né, eu acho que isso é fundamental. Então a gente não pode esquecer o que é a fitoterapia, né? Ela não é mágica, ela é bacana, ela é interessante, mas ela não vai fazer mágica sozinha, ela não vai, né, tirar a gente do conforto, a gente precisa fazer isso.
Inclusive, isso se aplica da mesma maneira, né, mas eu acho que o maior exemplo que a gente pode aprender esse conceito, inclusive que a gente conversou no nosso making off, né, é o conceito dos termogênicos, né, dos estimulantes. Que é com eles foram os principais, eu creio que nos últimos anos aí, em que desenvolveu-se essa, digamos, expectativa ou dependência emocional, sabe? Que a pessoa ela faz uso daquilo para chegar a um objetivo. De fato, cara, na época do meu mestrado, ou até antes, durante a época da faculdade, não vou lembrar com exatidão que ano que foi, mas eu lembro que naquela época eu tinha alguns amigos que estavam bem assim, Aquele momento de querer ter o teu corpinho bonitinho e etc. Sabe aquela coisa de adolescente entrando, né, na fase adulta? E alguns deles, quando começavam a fazer academia, por exemplo, um dos primeiros passos era ir atrás de termogênico. É como se condicionasse que, para chegar em um resultado, ele depende daquilo. E essa dependência faz um mal, hein, cara? Nossa, mas faz um mal. Porque imagina, se essa pessoa desenvolve alguma incompatibilidade, seja cardíaca, qualquer coisa, com o produto, ele não vai conseguir achar alternativas, né? É muito provável que essa pessoa comece a entrar em um estado mais depressivo, porque como que eu vou conseguir se somente aquilo me ajudava a chegar lá? Né? A gente precisa tomar cuidado, porque literalmente, inclusive eu estou editando aqui um vídeo que eu vou postar hoje, né? E eu estava pensando na thumb dele, né? A imagem que fica lá no YouTube. E o assunto que eu estou abordando é semelhante ao que a gente está falando aqui, e é mais ou menos assim, cara, é por isso que você é o seu pior inimigo, é por isso. Porque você monta uma novela, um filme aqui dentro da sua cabeça, que você funciona em base àquilo. Então, qualquer outra coisa que um nutricionista, um médico, pode ser até blogueiro que você respeita, não sei, pode falar, se você não acreditar realmente, você não leva aquilo a sério e fica dependendo de alguma coisa. Fica dependendo de um termogênico, fica dependendo de um shake, fica dependendo de um jejum intermitente, de um manipulado, e por aí vai, sabe? Vem criando dependências, sendo que o fato que, digamos assim, 80% do negócio é literalmente você olhar para si, olhar as coisas que estão erradas em você, os desequilíbrios, as máscaras que você criou, os rótulos que você deu aos coitados dos alimentos, porque o alimento é alimento, né? Alimento não engorda nem emagrece, o que faz emagrecer ou engordar somos nós, os que a gente faz. Então a gente dá rótulo para inclusive tirar o peso do nosso ombro. Sei que vai doer em algumas pessoas ouvir isso, mas é a verdade. Né? Você tira o peso do seu ombro, joga no alimento, joga alguma coisa, aí se engorda, isso emagrece. Então se você começa a olhar os fatos como eles realmente são, começa a tirar as máscaras e começa a olhar para si, principalmente, e falar, cara, onde estão os desequilíbrios? Onde estão? E o que está me levando a ter esse desequilíbrio? Aí você começa a ter uma postura o quê? Mais responsável. Né? Olhando ali o que é gatilho, o que é condição que te leva a comportar de alguma maneira. Aí você vai, faz o trabalho com o nutricionista, aí você vai na terapia, encontra mais respostas. Eu sou coach também, então aí você traz mais conceitos que você pode transformar em estratégias dentro de uma metodologia de coaching aí. Então é uma coisa que as pessoas elas precisam, e eu acredito que vão, viu, acho, sendo bem sério com você. Eu sou bem otimista quanto a isso, porque eu percebo que nos últimos anos assim, as pessoas estão enxergando mais, elas estão se abrindo mais para coisas, para a verdade, para coisas espirituais, inclusive, as pessoas estão ficando cada vez mais atentas a coisas maiores do que o próprio umbigo, digamos assim, né? E com isso, eu acredito que essa síndrome do mimimi, ela vai diminuindo, e as pessoas vão ficando cada vez mais autorresponsáveis, autoestima e amor próprio só vão subindo, e esse comer emocional, ele vai só diminuindo. Eu, pelo menos, sou bem otimista quanto a isso, sabe?
Eu acredito bastante também nessa linha de raciocínio tua a respeito do... As coisas parecem que estão ficando assim... preto no branco, né? Agora é o momento que tudo... As coisas estão começando a ficar claras, né? Em todos os aspectos.
Informações também, né? Hoje em dia tem tanto influenciador, influenciadora legal, assim como tem os ruins, eu sei, e nutricionista, não estou falando que é só influenciador, não. Mas está surgindo muitas pessoas alinhadas a algo mais nobre. Isso é muito bom.
Exatamente. É interessante que até alguns anos atrás, Rafael, a gente não tinha tantos influenciadores tentando fazer somar, né? A gente tinha muitos influenciadores tentando subtrair, né? Principalmente no âmbito
mas da... Ibope, né? Era mais focado no Ibope.
Isso, principalmente no âmbito da nutrição. E aí eu acho que justamente pela presença maciça dessa galera, os bons influenciadores, as pessoas com conteúdo embasado, começou a surgir, começou a dizer, opa, peraí, vamos ocupar esse espaço aqui, que as pessoas precisam ouvir o que é que realmente está acontecendo, né? A gente também falou um pouco sobre essas questões de energia, né? Que a gente tem um raciocínio muito parecido, apesar do meu raciocínio ser mais para a linha astrológica, né? mas muito parecido e quando isso fica muito claro quando a gente começa a receber os pacientes com aquela carga de vitimização, né? Que infelizmente a gente tem isso, a gente recebe muito isso, e essa postura de vitimização traz consequências pancadas, né? Tanto para a conduta dietética, quanto para a adesão a essas condutas, a essas a essas sugestões de mudança de hábito alimentar.
Com certeza.
Porque se esse paciente está se colocando numa bengala, usando um escudo de vitimismo, para ele sempre a culpa não é dele, que é o que você falou, né? Do tira a culpa das minhas costas, eu não tenho responsabilidade sobre isso, e jogo em cima do alimento, e aí a culpa é do alimento. Aí enfia fitoterápico, se o nutricionista ele não passar um receituário, ele não é bom.
Medicamento, para tirar fome.
Tem que passar, porque senão ele não é bom, ele não conhece. E aí eu deixo até um adendo, porque eu vejo que tem alguns estudantes de nutrição aqui, tem alguns colegas profissionais, que na verdade o melhor profissional é aquele que conhece a estratégia, mas sabe a hora de usar e sabe a hora de não usar, né? Não adianta você conhecer e achar que vai funcionar para todo mundo, né? Tem que ter bom senso, tem que ter sensibilidade, né? Eu acho que é uma coisa que vocês falam muito na área de comportamental, me corrija se eu estiver errado, que é a escuta limpa, né? É ouvir e reconhecer no que o paciente está falando que está subentendido, né? Vai além do que ele diz, ó, tô vindo aqui hoje porque eu quero emagrecer. Ok, mas quais são suas motivações? O que é que está te limitando a chegar a isso? Como é que isso está acontecendo, né? Não é simplesmente é peso, ó, tá, beleza, daqui a 2 meses você volta para mim. Com 5 quilos a menos, siga isso aqui e essa é a nossa meta. Então, começar a trazer outros aspectos que são extremamente importantes, até porque comida é emoção, né?
Tem emoção por trás.
Isso, o grande problema que eu acho é quando essa emoção ela está sendo nesse nível compensatório, né? Sendo a nível de compensação dos buracos, como você adjetivou, e eu concordo plenamente, né? É quase as empresas de urbanização, né? Sai tapando buraco a todo momento.
Ótima analogia.
E vão abrindo outros buracos, porque você está tapando com asfalto que não é adequado, né?
Aí tapa o buraco, aí tem um trator na sua via andando. Aí esse trator passa naquele buraco ali, ele já joga o... Aqui a gente fala o... Como é que chama? O piche. Aí é também piche?
Isso, exato.
Joga o piche tudo para fora. Aí é a mesma coisa. Ótima analogia.
Exato. E vai fazendo aquelas buracos, né?
Então,
assim, às vezes, inclusive, fazendo coisas piores, né? Você estava falando dos termogênicos, eu estava aqui pensando. As pessoas que têm resistência a cortisol, né? Os receptores estão resistentes a cortisol. E aí entra
com
esses estimuladores que vão fazer mais produção de cortisol. E você não tem sensibilidade a esse hormônio. E aí, em vez de fazer o que ele tem que fazer fisiologicamente, que era realmente aumentar a oxidação de gordura, te deixar mais alerta, ele vem com efeito rebote, ele vem com a queda de energia, vem com a queda de ânimo, com a dificuldade de concentração e dificuldade de perder gordura corporal. Então, assim, se a coisa não está bem encaixada, se você não está indo para a raiz do problema, que é o comportamento, que é qual é a relação do paciente com o alimento antes de qualquer coisa, né? Como é que ele se relaciona? O que é que está acontecendo com ele? E entra em top de psicoterapia, em top de termogênico, o paciente vai jogar dinheiro fora, não vai aderir à prescrição, não vai ter a melhora do hábito alimentar, e aí no final das contas a gente enquanto profissional também sai prejudicado porque você é o profissional que não deu certo, né? Então se torna um ciclo vicioso complexo, né?
Sim, e eu fico pensando também, né, a partir disso, do que nós estamos comentando, se, por exemplo, a galera que está ouvindo isso aqui, ou vai ouvir, ou vai assistir depois, não sei, a gente conseguiu sensibilizar essas pessoas. Essas pessoas começam a olhar os fatos como eles realmente são, podemos dizer assim. Ou seja, é como se ela tivesse retirado essa síndrome do vitimismo, né? Essa síndrome do merecimento e tudo mais aí. E agora sim ela pode, inclusive, começar a talvez ser mais sensível ou conseguir responder mais a algum tratamento conjunto com manipulado e etc., sabe? Nesse caso aí, você consegue enxergar, por exemplo, o que seria compostos que poderiam ser interessantes no quesito de maior autocontrole em relação à compulsão por doces, por exemplo?
Cara, boa pergunta. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer saber aí, considerando que a pessoa está indo no caminho correto, né, no melhor caminho possível, quais seriam as melhores estratégias, né, do ponto de vista da fitoterapia?
Porque ela começou, beleza, não é a comida, sou eu, então eu estou responsável disso. Eu já vou começar a fazer talvez uma terapia, já vou começar a fazer um trabalho com o Nutri aí, e vou começar a fazer esse trabalho devagar, reequilibrando o que eu antes tinha desequilibrado tudo. Mas se, por exemplo, o nutricionista, né, que vai trabalhar com essa pessoa, decidisse, por exemplo, não, vamos fazer alguma coisa complementar utilizando manipulados para ajudar ela ainda mais em episódios de surtos de compulsão por doce, por exemplo. O que que você acha que nesse caso, né, se eu tivesse caminhando para o equilíbrio, que poderia ser eficiente, ajudar? Você
Perfeito,
que
perfeito.
domina mais essa área aí.
Entendi, entendi. Então, a gente tem aí algumas estratégias, até já falei um pouco no começo, né? A gente tem aí o 5-HTP, auxiliando na produção do, vulgarmente falando, né? Para o pessoal aqui que não é da área de saúde, falando o hormônio da tranquilidade, da felicidade, o hormônio do equilíbrio, né? A gente tem aí também a estratégia de trabalhar com o óleo essencial de lavanda, né? Que aí já
Que
deixa de ser
legal.
cápsula, né? A gente entra na aromaterapia, que
Que legal.
estimula a abertura dos canais de GABA, né? A produção do GABA, que traz também essa sensação de equilíbrio, de tranquilidade, equilibrando aí aquelas pessoas mais glutamatérgicas, que são aquelas pessoas mais ligadas no 220, então trazendo aí um
Tá.
pouco mais, né? As pessoas para um estado mais gabaérgico, mais tranquilo, mais Rafael, né? A gente tem os dois extremos. Eu, sem sombra de dúvida, sou muito mais glutamatérgico, sou muito mais
É.
acelerado. E tem o Rafael, que você já todo mundo já percebeu, quem não conhece, que ele é mais zen, né? Mais gabaérgico. Então.
Eu acho que depende do momento, mas em grande maioria acho que eu sou mais gabérgico mesmo.
Né? Então, aí tem a estratégia dela também, tem a rodiola rosea, que é excelente também, é um fitoterápico muito bacana.
Eu
Já
já
super
usei
recomendo.
ela, sabe? Para foco e concentração, eu já usei ela, a rodiola.
Sim, exatamente, porque ela não vai te a função dela não é te acalmar, a função dela é reequilibrar, né? E aí por isso que traz esse auxílio no foco, tá? Porque você ou, inclusive para que a gente tenha foco, é bom um pouco de tensão, né? Níveis fisiológicos de tensão e de estresse auxiliam no foco.
Lógico.
Então, o grande lance da rodiola rosa não é te deixar dopado, calmo, a ponto de você dormir. É te deixar realmente muito mais equilibrado, né? Trazer para níveis fisiológicos. A gente tem pensando em controle de apetite especificamente, né? A nível de produção de hormônios estomacais, como a grelina. A gente tem aí a folha negra e a folha magra, que são também estratégias interessantes, né? A nível de controle de produção hormonal e a nível de estômago, para tentar
Legal.
trazer um pouco mais saciedade.
Essas duas têm alguma influência sobre a CCK lá, aquele hormônio, a colecistocinina?
Isso,
Tem?
exatamente. Exatamente, exatamente. E no caso da folha magra, ainda existe uma alegação, né? Não tem trabalho que comprova suficientemente. Ainda tem uma alegação de estímulo à oxidação, à mobilização de gordura. Oxidação não. A mobilização de gordura, né? Que a gente sabe que mobilizar é bem diferente de oxidar, né? Então, a oxidação vai depender muito mais do outro do que da própria estratégia. Então, e são estratégias muito bacanas, né? A gente tem também tem um pensando a nível de cortisol, aqueles pacientes que estão lá passando por pico de cortisol, vai apresentar um TCC, vai fazer uma prova de concurso e sabe que
Trabalho
vai
que não é feliz, eu já tive caso assim.
isso, exatamente, que eu acho que é o que mais domina, né? A galera que não está muito feliz com o que está fazendo. A gente tem a passiflora, o extrato da passiflora, que é
Passiflora.
muito bacana
Uso
para
ela
quem
às vezes.
é muito bacana, muito, muito bom mesmo. É, deixa eu ver aqui, acho que eu já falei umas 5 aí, né?
Já falou um já. O que eu estava pensando, que inclusive eu ia te perguntar, eu já ouvi relatos disso. Inclusive senti isso na terceira vez que eu usei a rodiola. E foi aí que eu parei de usar ela. Tem algum mecanismo de saturação? Porque
Boa.
tem algumas pessoas, por exemplo, comigo mesmo, usei rodiola, no primeiro mês, cara, eu vi uma diferença muito legal. E não é euforia nem nada, é concentração. Eu conseguia ficar muito mais claro, assim, mais sereno, sabe? Não sei explicar direito. No segundo, ok, acho que não senti diferença, não. Mas no terceiro, cara, e é tudo da mesma farmácia. Então falar que foi farmácia, foi etc. Não, era tudo da mesma farmácia. A dose. E eu tinha feito para mim mesmo, né? Porque eu tava estudando na época, nossa, tem tempo isso. E aí eu peguei no terceiro mês, não vi efeito nenhum, cara. falando isso, que droga é essa?
Essa sua pergunta é bem interessante, porque é algo que nós, profissionais da nutrição, a gente tem que estar bem atento, porque toda fitoterapia, ela pode chegar a um nível saturável, tanto em termos de dose, quanto em termos de tempo, né? Uhum. Eu não sei precisar exatamente o tempo de saturação da rodeola rosa, eu precisaria aprofundar isso mais, mas tem uhum. alguns fitoterápicos, como, por exemplo, o cinamaldeído, específico da canela, a pensanitiva, uhum. enfim. É, a gente tem aí que, por volta de com 16 semanas, ele começa a ter um platô e queda do efeito, né?
Olha só!
Se a gente começar a entender que todo fitoterápico ele funciona com um princípio ativo, e aí a gente começa a lembrar que toda medicação, se você usa de maneira indiscriminada, se você usa, né, por tempo todo, ela vai perdendo a sua eficácia. Isso
com
acontece
certeza.
Com a fitoterapia também. Então, assim, a ideia da fitoterapia não é para que seja algo para o resto da nossa vida, né? Elas vão ter aí o seu tempo de efeito, elas precisam de um tempo para fazer um washout, né? Perdão aí para quem é leigo, é um tempo de limpeza, né? Para retirar esses metabólitos do corpo, para aí poder voltar a fazer o efeito, né?
Uhum.
Então, por isso que, inclusive, é interessante a gente conhecer estratégias variadas para que a gente possa fazer ciclos, né? A depender do paciente. Ó, vamos usar aqui por um determinado tempo esse fito, depois a gente utiliza esse outro fito. E por aí vai, né? Lembrando que sempre buscar a estratégia comida, né, gente? Assim, alimento.
Claro.
Né?
Cara, isso. Isso tudo que você está falando é mais um motivo, gente, né? Para quem vai ver isso depois, está vendo agora, vai ouvir depois. É mais um motivo para a gente se ligar que, tipo, não vai ser um composto que vai salvar a gente de um comportamento ruim com a comida. Tá ficando cada vez mais claro, eu acho que com essa live aqui, o Washington, que, tipo, como que há um, como posso dizer, há um fator central, um elemento central, que é os seus comportamentos, que são os seus comportamentos, que você vai trabalhar, vai melhorar e etc. E junto dele ele pode carregar outras coisas que vão complementar. Imagine que são ferramentas, né, Washington? Agora eu pego um martelo aqui, agora eu pego um serrote, agora eu pego uma chave Phillips e eu vou usando de acordo com o que eu preciso. Mas se eu olho para mim, eu tô fraco e vou lá e pego um martelão e só fico em base desse martelão, eu não vou conseguir usar. Sabe, não vai para frente. Então é uma coisa que você precisa se ligar que, olha, qual é o carro-chefe? Sou eu. Carro-chefe, eu preciso ir atrás de melhorar os desequilíbrios que eu estou tendo. Beleza, a partir do que eu estou fazendo isso, né, que eu esteja fazendo isso aí, é interessante que eu possa sim olhar quais ferramentas eu posso testar. Né? Então, inclusive, o que o Washington está falando, pode ter algumas ferramentas que vai te ajudar em período, depois não vai ajudar tanto, e aí deve ser reanalisada essa estratégia. Né? Muito legal isso, cara. Eu achei muito, muito... Foi uma coisa que foi caindo após a outra e foi fazendo muito sentido.
Conexão, né? As conexões, raciocínio. E aí você falou, eu tava lembrando aqui de uma coisa muito interessante. Eu estou lecionando agora uma disciplina, estou ministrando uma disciplina de educação alimentar e nutricional na faculdade.
Legal.
E aí, dentro dessa disciplina, a gente precisa trazer um pouco dos aspectos da nutrição comportamental. Porque comportamento nada mais é, me corrija se eu estiver errado, por favor, eu vou até aproveitar e corrigir tudo que tiver desconecto lá. O comportamento nada mais é do que uma resposta das emoções, né? É a minha resposta às emoções que eu estou tendo, que estão ali dentro, as internalizadas.
Então, enquanto um pensamento gera um sentimento gera um comportamento, uma ação, né? Às vezes, a emoção pode gerar um pensamento também. Né? Por exemplo, o medo. Você vê um leão, você sente medo e você tem um pensamento e uma ação. Às vezes esses dois podem se inverter, mas o comportamento ele é sempre o resultado, né?
Entendi. E aí faz muito sentido o que você falou pensando nisso, Rafael, porque enquanto eu não entendo que o problema está nas minhas emoções e como eu lido com elas, vai ficar sempre, eu vou ficar sempre chovendo no molhado, enxugando gelo, enfim, seja lá qual for.
E gastando dinheiro com manipulado.
Isso, exatamente.
sem ter serventia.
Exatamente, jogando dinheiro fora, porque eu ainda não aprendi a lidar com as minhas emoções. Não abracei ela, não respeitei, não acolhi. E o meu comportamento está sendo sempre de maltratar o meu próprio corpo, né? O autoflagelo, né? É interessante,
muito bom.
Tudo se conecta, né?
Muito bom mesmo, cara, muito bom. Eu estava até olhando aqui as perguntas, ó. Ah, essa aqui que eu não posso deixar de fazer, que eu fiz as colinhas aqui. Você acha isso aqui? Com certeza vai ter gente que, pelo menos. Aqui eu não sei, porque aqui deve ter mais Nutri. Mas depois vai ter gente que sofre com isso aqui. Fitoterápico substitui medicamento?
Cara, eu quero que tenha uma resposta
Porque tem
categórica.
gente, né? Você sabe, tem gente que eu não tomo medicamento. Eu só tomo coisa natural. Então, se eu vou no psiquiatra, por exemplo, o psiquiatra fala para eu usar tal medicamento, e eu vejo com ele com o que isso vai me ajudar, eu vou para o farmacêutico e falo: ó, preciso que você faça isso, que tenha esse efeito tal, porque que é uma coisa natural, tá certo?
Isso, exatamente. A primeira coisa que eu queria só puxar um parêntese é o seguinte. Nutris, né, e futuros Nutris, né, a gente não mexe em prescrição de paciente, prescrição medicamentosa do paciente a gente não mexe, né, isso é importante puxar, até porque a gente está infringindo o código de ética. Mas é importante a gente entender qual é a base disso, né, e aí para responder melhor essa pergunta, eu gosto muito sempre falando depende. Minha resposta categórica para isso seria não ou sim, a depender do caso, mas vamos trazer um depende por quê? Eu trabalhei um tempo em parceria com o endócrino daqui de Aracaju, a Thais Paias, que é excelente, e tem um
Legal.
raciocínio bem holístico para o paciente, né? E eu acho que é importante a gente encontrar esses profissionais que têm um olhar holístico para as coisas. E uma dada vez, ela mandou uma paciente para mim com obesidade, alterações endócrinas, enfim. E aí a gente estava tratando junto e ela passou uma medicação, né, que auxilia no controle do apetite, que é a fluoxetina, né? Acho que
Sim,
todos vocês devem
bem
conhecer.
conhecida.
Isso, e aí eu fiquei, né, bateu aquela, caramba, não, eu preciso conversar com a Thaís, e aí liguei para ela, conversei com ela, falei, ó, Thaís, eu não consegui entender, será que a gente não consegue ir por outro caminho, vamos utilizar outra estratégia? E ela me falou uma coisa, Rafael, que eu assimilei e fiquei muito para mim com isso na cabeça. Ela falou assim,
Legal.
Washington, a gente precisa tirar ela da zona crítica. Enquanto ela
Sim.
estiver nessa zona crítica, ela não vai aderir à psicologia, ela não vai aderir à nutrição, ela não vai aderir a exercício físico.
Faz
E os
total sentido.
resultados que a gente precisa, ela não vai alcançar. Então, e ela me falou com todas as palavras, entenda uma coisa, existem momentos que são necessários, mas que eles não precisam ser para a vida toda. E aquilo me
Sim.
marcou muito, né? Agora, se a gente pensar do ponto de vista de comportamento, né? A medicação, ela não deve ter essa função de mudança de comportamento. Medicação é realmente para tirar de zonas críticas, para tirar de zonas que a fisiologia sozinha não resolve mais, né?
Ela
Então,
facilitaria, né, digamos assim, um
isso.
comportamento novo, mas não faz o comportamento pela pessoa.
Exatamente. Aí agora a gente precisa ir para outro extremo dessa métrica, né, Rafael? A galera que não tentou nada nunca. Que está na zona do vitimismo, da zona de conforto, que não quer sair dessa zona de conforto e tomar a atitude de começar a mudar os hábitos e reconhecê-los, né? O que é que está fazendo eu chegar a esse ponto e quer entrar diretamente com medicação, né? Como, por exemplo, essa que a gente trouxe aqui para a conversa, que é para inibir o apetite. Então, peraí.
Sim.
Então, nesse caso, sim, a gente talvez pensasse num fito para tentar trazer um equilíbrio melhor, mas ainda assim não substitui a responsabilidade. Da
Exato.
autorresponsabilidade do comportamento. Então, a resposta categórica eu não consigo encaixar aqui, né? Eu acho que, peraí,
Talvez a gente possa dividir assim, o medicamento, aliás, o fito. Ele pode, até em algumas situações, substituir o medicamento. Porém, que foi o exemplo que eu dei aí, da pessoa que vai no médico, há uma prescrição, e essa pessoa, por não querer tomar medicamento, por uma filosofia, qualquer coisa, ah, não tomo medicamento, só tomo coisa natural. Ela induz uma alteração daquela prescrição. Isso não é certo. Porque se houve uma prescrição, como foi o caso aí do que você descreveu, né, relembrou. Se houve uma prescrição pensada para retirar de uma zona crítica, por exemplo, de uma situação crítica da pessoa, e ela faz isso, ela não sai da situação crítica.
Exatamente,
Né?
exatamente. E aí volta a história do chuveiro molhado, né? Eu acho que sempre quando a gente coloca bom senso e responsabilidade nas coisas, a chance de errar, e a chance de errar diminui e a chance de acertar aumenta muito, né? Eu sou assim como você, eu sou muito hater de medicação. evita o máximo possível a dor de cabeça, indicar qualquer coisa, no último caso. Mas existem momentos que a gente precisa dar o braço a torcer.
Com certeza.
A farmacoterapia, sei lá se eu poderia chamar assim, me desculpem os farmacêuticos se eu falei alguma coisa errada. A farmacoterapia ela vai ser necessária até para que a gente entre e dê continuidade ao tratamento. Eu lembrei de um outro caso aqui do consultório, que era uma paciente que só dormia com medicamento. Tá, já
preto. Nossa, eu tenho uma agora. Olha o gatinho aparecendo aí ao vivo.
Olha ele, nunca mais.
Tá aqui fazendo visita. Mas eu estou com uma assim agora, cara. Inclusive, está sendo um pouquinho complicado, porque tem diagnóstico de depressão também, ela está trabalhando muitas coisas, né? Mas é nítido, digamos assim, a postura dela como mudou, né? A postura dela é nítido como mudou. No entanto, ela ainda depende bastante de medicamento, inclusive para dormir.
Tem uma coisa muito bacana nessa questão do medicamento, Rafael. Tem uma paciente específica, que a gente entrou num processo de desmame da medicação para dormir, que foi assim, um resultado fantástico. A filha dela até entrou aqui no começo da live, eu não sei se está aqui ainda. Obviamente, não vou identificar. Mas foi um processo maravilhoso que a gente fez de transição com alguns fitos, com óleo essencial de lavanda, com a
exercício
física. E aí ela foi cada vez precisando menos da medicação para dormir, né? E até chegar um ponto que ela conseguia dormir só. Então... E isso é muito bacana, porque a gente começa a pensar, ela está dependendo muito menos de um fármaco, que vai depender de metabolização hepática, pode trazer diversas alterações, e ela está indo para o caminho mais natural, está reensinando o corpo dela qual é o caminho para dormir, sem precisar.
Sim.
Né?
Sim.
Aí a gente lembra, sono de qualidade vai interferir no comportamento, vai interferir no comer recompensatório, então a gente quebra esse ciclo vicioso, né? com estratégias simples, com estratégias naturais. Acho bem bacana.
Com certeza, com certeza. E dentre essas coisas que você me falou, me chamou especial atenção, que foi esse óleo de lavanda aí. Eu nunca tive experiência, porém, aqui em casa a gente está ficando, digamos assim, apreciadores de óleos para que soltam cheirinho, sabe, essas coisas. A minha irmã, ela está começando a fazer velas com aromaterapia. E eu sempre fui apaixonado por incenso, cara. É a minha dúvida, que inclusive veio agora. Os efeitos da lavanda, você consegue só nesse óleo essencial, você consegue em outras substâncias assim? Por exemplo, no chá também de lavanda, como que é?
Então, saiu até uma revisão agora esse ano, uma revisão sistemática de meta-análise com a lavanda, de forma geral. E aí eles trouxeram duas formas eficazes, que seria em cápsula, né? A gente tem alguns óleos, inclusive, que a gente pode tomar. Ou
tá.
Na via inalável mesmo, né? Só que aqui me deixando claro, se é via inalável, o recomendado é que seja o óleo essencial.
Porque o óleo.
Durante todo o processo de fabricação do óleo essencial, existe um controle de temperatura para não se perder os
efeitos. É isso que eu pensei.
Que são justamente os compostos que vão volatilizar e vão trazer essa eficácia. E aí quando a gente pensa, por exemplo, no alfazema, não sei se existe por aí ainda, que é um perfume... de 1900 antigamente, que
conheço,
é a base da lavanda, né? A linha de alguns produtos para criança, para dormir, que tem na base, tem lavanda. A quantidade se torna muito menor. Então, para a gente ter efeitos, isso deveria ser numa proporção muito maior, né?
Abrir a portinha para o gatinho aqui.
Para que a gente tenha os efeitos reais, isso teria que ser numa intensidade muito maior. E aí, por isso que a gente vê, por exemplo, esses produtos à base de lavanda, o perfume de alfazema fazendo efeito em criança, porque fisiologicamente a criança vai responder a proporções menores. Mas se a gente pensar na população
adulta,
a gente já não teria essa eficácia, né, tão grande.
Uhum.
Então, o ideal é realmente que seja o óleo essencial, porque os compostos vão estar mais presentes ali, né, vão trazer muito mais eficácia, eficiência. E tem gente que acaba comprando a essência, né?
A essência não rola, é só o óleo essencial.
O óleo essencial. O óleo essencial.
O óleo essencial. Bom saber.
Exatamente.
Bom saber. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, não é? Mais ou menos? Um pouquinho menos.
Peraí, deixa eu ver aqui.
Deve ser porque a gente... Não, ele não mostra, mas eu acho que a gente começou, não foi 6h35? Acho que foi.
Foi.
Deve ter mais ou menos uns 10 minutos aí. Aí eu pensei em uma pergunta pra gente finalizar aqui. Por exemplo, eu ouço muito de mulher isso, né? Que são as minhas principais pacientes. Um dos motivos que fazem a pessoa comer seja por compulsão ou não, seja puramente um comer emocional para buscar um aconchego, digamos assim, né? É muitas vezes desencadeado por um, digamos assim, uma insatisfação pelo próprio corpo, por não se gostar do jeito que está, né? Da forma como se encontra, aliás, roupa também, creio, né? Tem todos esses feedbacks que normalmente a mulher ela sofre bastante em relação a isso, autoestima, né? Amor próprio. Uma coisa que eu pensei aqui, alguma estratégia que poderia ser usada com manipulados, por exemplo, claro que, gente, tudo aquilo que a gente falou no início da live não é bobeira, tá? É o carro-chefe. Se você não levar em consideração aquilo, todas as outras coisas que eu acho que estou falando aqui de manipulado, você pode esquecer, sério mesmo. Não é brincadeira, não. Pode esquecer, porque o efeito vai ser mínimo. Agora, se você toma conta do seu carro-chefe, a responsabilidade é sua de melhorar seus comportamentos, etc. E a gente pensar agora em ferramentas extras para te ajudar. Washington, você acha que tem alguma estratégia? Tá? Há manipulados fitoterápicos específicos que podem colaborar para uma pessoa, por exemplo, que está com baixa autoestima, né? Ela quer começar a se sentir melhor para poder ter mais disposição e energia para fazer as coisas, mas tem essa dificuldade, e é justamente por isso que faz ela comer mais, descontar na comida. Você enxerga alguma coisa disso?
Cara, é bem complexa essa sua pergunta, Rafael,
Eu
porque
sei.
você pegou bem assim, tuf, né? Foi no fígado do negócio.
É
Por quê?
focado muito nessa autoestima, né? No que a pessoa ela se
Isso.
sente bem com ela mesma. Se tem alguma coisa que poderia modular, GABA, dopamina, alguma coisa nesse sentido, sabe?
Sim. Pensando a nível de neuroreceptores, né? Neurotransmissores, a gente poderia pensar no 5-HTP, que é uma estratégia bem interessante. Lembrando que existem formas de suplementação de 5-HTP que não precisam da via de absorção intestinal, né? As vias de absorção sublingual,
Igual.
né? Seja com strips, né? Uns filmezinhos que a gente coloca e vai se dissolvendo, se fazendo absorção sublingual. Seja via cápsula mesmo, que vai derretendo, a gente vai fazendo absorção sublingual e aí cai direto na corrente sanguínea. Então, o aproveitamento é muito maior. Tem uma estratégia via comida que eu acho que é muito importante a gente trazer sempre para a comida, que é o uso da banana, que tem aí complexo riquíssimo em complexo B, principalmente a vitamina, uma das vitaminas do complexo B fundamentais para a produção de 5-HTP, né? Vitamina B9, vitamina B12, junto com canela e com cacau. Então é uma estratégia alimentar muito interessante, né?
Que
Além de
legal.
trazer aquela coisa tipo, ah, eu tô comendo um
O cacau eu
docinho.
não sabia, não, mas a canela eu sabia,
O
com a
cacau é
banana.
fantástico, fantástico também para a produção de 5-HTP pelas as nossa, esqueci o nome dos compostos agora. Que
Tá.
vergonha.
Mas e aí o cacau e a canela, junto com a banana, vão ter, digamos assim, três diferentes formas que se somam e ajudam.
Exatamente,
Tá.
exatamente. Porque a gente tem o próprio comer compulsivo como resposta da resistência à insulina também. E
Sim.
aí a canela traz essa melhora de sensibilização à insulina. O cacau trazendo compostos bioativos específicos para auxiliar na produção de 5-HTP e a banana trazendo aí as vitaminas. Então a gente tem um complexo, né,
Um que ajuda o
bacana.
outro.
Exatamente. Ou a própria estratégia do abacate, que ajuda na produção específica de colesteróis, reduzindo a produção de cortisol. Então é uma outra estratégia muito bacana também, além da própria suplementação de 5-HTP, né?
Que legal.
Poderia também a gente pensar nessa questão da rodiola rosa, né? A depender de que estágio o paciente está, pensando nesse equilíbrio, nessa sensação de maior, como você falou, né? De maior de equilíbrio mesmo, de autocontrole,
É
né? Auxiliar na
plenitude? Não sei como que eu definiria isso.
É uma boa pergunta, né? Trazer um adjetivo adequado para isso, de tranquilidade, de calmaria. Então, são
Sim.
estratégias muito interessantes, pensando nessa via específica, nesse raciocínio específico da autoestima, né? E não esquecer de sempre trazer a parte psicológica para isso, né? Os aspectos psicológicos para isso, para a gente não ficar chovendo no molhado mais uma vez, né? Até de uma.
É uma coisa que, tipo, a pessoa, ela não pode depender do manipulado, né, gente? Isso é muito importante. A sua ação, por exemplo, é o que a gente está falando de comportamento, ela tem muito mais impacto na sua autoestima do que você imagina em questão de manipulado e outras coisas. E a ação, às vezes, de, por exemplo, falar uma coisa e entregar tudo que você consegue entregar para cumprir aquilo. Porque quando você faz isso, é um exemplo bem bobo, mas é super funcional. Se eu proponho, por exemplo, que eu vou acordar, vou tomar café e vou sair para caminhar. E eu faço isso, que é uma coisa que eu estou buscando fazer e não fazia antes, e faço isso, imediatamente depois que você conclui isso, você já tem uma recompensa cerebral. Você tem ali uma recompensa de serotonina, de dopamina, de endorfinas dos músculos e etc. Então você consegue ter uma recompensa fisiológica também, sem contar que, nossa, eu consegui. Então você precisa, uma pessoa que está precisando também de autoestima, né? Eu acredito que ela precisa de mais, nossa, eu consegui. Ela precisa de mais, nossa, eu consegui. Então comece se colocando ações pequenas e conclua. Sempre que você conclui, você tem, nossa, eu consegui depois. E você vai vendo a sua força, que ela vai crescendo, né?
Faz todo sentido, Rafael. Eu achei aqui um déficit de tempo. Ele falou aqui pra gente que a gente tem 2 minutos ainda, então eu acho que eu vou agradecer a galera logo, né? Antes que a gente...
Fechou.
Renata fez uma contribuição bacana, ela falou que usa um colar de difusor pra lavanda, então ela coloca a lavanda no colar. Bacana essa estratégia.
Olha só!
Né? Muito bacana.
Eu ficaria dopado o dia inteiro com esse cheirinho.
Tranquilamente. E aí agradecer primeiramente a você, Rafael, pelo convite que você topou lá.
Foi um prazer.
No final do ano, né, quando eu ainda estava numa fase mais tranquila antes das loucuras do mestrado. Então, desde muito tempo que a gente já está querendo fazer isso aqui. Então, só te agradecer bastante por mais uma vez contribuir aqui, aprendi bastante com você, com certeza.
Eu também. Nossa,
coisa dessa conversa para minha aula amanhã, dou aula amanhã sobre,
legal,
sobre educação alimentar e nutricional. E agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente.
É, eu também.
Bacana, tá? E é isso. Deixar aí.
Também falar. queria agradecer você novamente pela parceria, pela abertura, por topar, né? Tá aqui. Ensinando um pouco para o pessoal, tendo essa conversa gostosa, né? Que se deixasse a gente mais tempo. Espero que o pessoal literalmente tenha aberto a partinha do coração para entender o que a gente falou aqui, né? Que são coisas realmente valiosas, que se a pessoa ela entender que está nela, né, a questão de reequilibrar, e se ela vai atrás desse reequilíbrio, a gente já falou aqui maneiras de fazer isso, tenho certeza que vai mudar bastante coisa aí, você vai se surpreender com as mudanças comportamentais que você tem. E claro que você pode contar com a ajuda, digamos assim, de manipulados. Mas lembrando que manipulados é um martelo, é um serrote, é uma ferramenta. Ela não é você ali que vai ter a força para usar a ferramenta, né? Precisa isso estar muito bem claro. E imagina só, né? Eu gosto de fazer essa imaginação. Imagina você aí que tem esse, digamos, desequilíbrio com o alimento. Imagina você viver um dia em que você vai poder olhar para uma pizza, olhar para um sanduíche, para um chocolate, para uma banana, seja o que for, e poder enxergar que ali é um alimento e que há uma responsabilidade sua em usar da maneira que você quer e não que é um alimento que vai te engordar ou não. Isso traz uma leitura.